Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauri e apresento, a partir de agora, mais um folhetim. O programa de hoje recebe a escritora Athena Beauvoir. Ela também é educadora, filósofa e palestrante. Ela já lançou o livro Contos Transantropológicos em 2017 e agora vem ao nosso programa lançar e apresentar Liberté, Poesia, Filosofia e Transantropologia, edição lançada este ano. Ela já foi premiada por sua atuação em defesa e promoção dos direitos do público LGBT no Rio Grande do Sul. Atualmente é integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Sexualidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. É colaboradora do projeto TransENEM, aqui também em Porto Alegre. Boa tarde, Athena.
Boa tarde aos ouvintes.
Athena, queria que inicialmente tu falasse, apresentasse um pouco para os nossos ouvintes o teu trabalho de falar sobre transexualidade e expor esse tipo de temática pelas mais variadas formas, né? Tanto pelo conto, quanto pela poesia agora, e como que tem sido esse processo de expor esse tipo de temática, entendendo como que isso ainda é tratado hoje, né?
É um tema complexo, extremamente abstrato, porque ele trata a transexualidade da subjetividade humana. Então, o grande primeiro desafio, quando eu comecei a investir nesse trabalho literário, principalmente, que também é um trabalho de construção da minha humanidade, eu retirei de qualquer momento da minha obra o termo transexualidade, exatamente porque ele carrega uma historicidade de muita ambiguidade para qualquer tipo de área, tanto jurídica, médica, clínica, científica, menos a filosófica. Então, eu comecei a perceber que, ao mesmo tempo em que, por exemplo, a Judith Butler ou o Paul Preciado falavam a respeito de teoria queer, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente carecia muito desse conceito filosófico em uma experiência existencialista. Eu conheci a Simone de Beauvoir, a obra em si, com O Segundo Sexo, com a leitura das outras obras também, A Força da Idade, A Força das Coisas. E aí eu comecei a perceber que existia um princípio de liberdade existencial que me faltava enquanto humana e também enquanto um indivíduo que pode ter autonomia de construir a própria existência. E isso era tão próximo do que a literatura nos traz enquanto essa possibilidade de você criar o inimaginável, senão para aquele que está construindo a obra e escrevendo, que quando eu fiz a leitura de O Que é a Literatura, do Jean-Paul Sartre, que aquilo me abriu o horizonte exatamente de entender como que eu poderia colocar o contexto do termo transexualidade para a nossa experiência humana de existencialidade, que é o que boa parte das pessoas dialogam sobre si. E aí eu comecei a fazer a escrita e o primeiro momento foi, bom, então eu não vou usar transexualidade, que termo que eu vou usar para falar dessa experiência humana e da minha experiência humana. E aí que foi criado e cunhado o termo transantropologia, que não é uma antropologia trans, não é um estudo com metodologia de ciência social para tratar de população trans, de cultura trans. Muito pelo contrário, é exatamente para discorrer a respeito dessa outra unidade humana, que é a unidade trans.
E como que foi o teu processo de criação agora das tuas obras mesmo, dos teus contos e das tuas poesias? Foi a partir das obras filosóficas ou isso já foi sendo criado e a partir das obras tu encontrou um amparo, assim?
É, com essa questão, por exemplo, existencial de o que que eu sou? Afinal, Athena é quem? É um ex-homem? É uma não-mulher? É um não-homem? É uma transexual? É uma travesti? É uma transgênero? É uma aberração? É um monstro? Eu digo, para tudo aí que eu preciso de um conceito. E aí foi quando eu encontrei na filosofia, eu já estudava filosofia francesa espírita durante 10 anos da minha vida, fui professora em instituição espírita. Quando eu saí, eu precisava de um outro aporte que me respondesse às questões e às dúvidas existenciais. E foi no existencialismo que eu consegui. Uhum. Aí eu fui numa livraria na Cidade Baixa e adquiri dois ou três livros. O Ser e Tempo, do Heidegger. O Fenomenologia do Ser, do Hegel. E comecei a fazer o estudo e a leitura dessas obras. Eu faço filosofia na UFPEL. E com essa intenção toda, essa interação toda, dialogando principalmente com o livreiro, ele disse assim, sim, mas esses filósofos são conhecidos até hoje porque eles trabalham com a existência deles nos livros deles, e não com outra coisa. Por isso que eles são reconhecidos até hoje. É, se você não lê, não é somente um livro. O livro tem e a gente não lembra nem o nome do autor. Agora, ele a gente lembra o livro e o autor. E eu digo, é essa metodologia que eu vou utilizar. O Sartre coloca muito isso, contexto de pós-guerra, em que ele começa a escrever as suas obras potencialmente... É colocar tudo aquilo de existencialismo que existe no ser dele para o texto. Tanto é que ele foi o único Nobel de Literatura que não aceitou a obra exatamente por não institucionalizar a obra, porque a obra é existencialmente dele. E aquilo foi tão forte, tão impactante, tão, tão digno, uma dignidade humana de você ter essa liberdade de ser quem você é e se responsabilizar por tudo aquilo. E aí eu comecei a produzir a minha literatura primeiramente para mim. Porque quem for ler, daqui a pouco pode usar qualquer coisa que eu escrevi na obra contra a tese transantropológica ou contra o conceito histórico de transexualidade. Uhum. Então, a primeira pessoa que me basta enquanto eu escrevo sou eu mesma. Obviamente que existe uma construção teórica, filosófica e social dentro da minha obra com transantropologia, exatamente para defender a dignidade humana. Então, eu defendo a minha dignidade humana, de liberdade existencial, tanto de ser considerada escritora, ainda que nenhuma das minhas obras tenha uma editora, e ser considerada mulher enquanto aquele indivíduo que se constrói, segundo até a própria filósofa francesa Beauvoir.
Uhum. E, bom, queria que tu destacasse, então, pra gente começar, tu destacasse algum dos teus poemas, né? Queria que tu lesse algum deles.
Ah, meu Deus do céu. Claro, com certeza. É, a obra, ela possui esse, o Liberté, que é poesia, filosofia e transantropologia, ele é uma coleção de 4 livros. Uhum. Esse aqui é o primeiro. E ele homenageia, obviamente, o Jean-Paul Sartre pelo existencialismo. E aí existem outros, como o Foda, com PH, que também pode ser lido como Poda, que homenageia o Foucault, o FMA, homenageando a Simone de Beauvoir, e o Corpus, homenageando o Merleau-Ponty. Então, nessa obra, as 25 poesias são 25 conceitos que tu encontra na obra O Ser e o Nada, do Jean-Paul Sartre. Na primeira poesia, que se chama Ser, a gente descreveu, então, essa experiência inicial de existencialidade trans, que diz o seguinte. Eis-me aqui, de existência fraturada, arranhões nas vigas do ser, tambores de som na madrugada. Ouvi música de desespero entre as alcovas de uma esteira, esse tempo que me empurra dentro de toda a beira. Não tinha luz ou impressão, o escuro era claro solidão, vazio real nascendo visão, inexistência de existência em sertão. Carcomia restos pingados de vida, arrastei soltas esperanças, não és humana, diziam eles, és aberração. Como, perguntava, na profusão de sólida noite, julgar meu ser pela sombra, eis somente o reflexo, uma imagem à toa, uma linha mais, outra linha menos. Curvas por baixo, outras por dentro. Geometria o corpo, existente presença, havia pouco do ser. Ausência insuperável, eterno falecer, suspiro desagradável. Morte do fogo fato, fantasma em memória, nome calado, havia outra em mim agora liberta. Ele tornou-se coisa para quem o desconhece. Era ela agora repousa, pétala singela e asas abertas.
Bom, Athena... agora esse teu livro de poesia, os outros, eles têm previsão para ser lançados?
2 deles, o Foda e o Fêmea, pro ano que vem.
Pro ano que vem. Ah, legal. E como que foi a tua transição de conto para poesia nesse... Qual que é... O que que cada um deles te oferece de recurso para abordar as temáticas?
A primeira vez que eu pensei em escrever uma obra literária, eu pensei, vou escrever um romance. Acho que todo mundo pensa isso. Vou escrever um livro enorme, vou escrever uma trilogia, vou escrever algo que será o ápice da literatura. Aí eu escrevi 2, 3 linhas assim, disse, meu Deus, isso não vai dar certo, não, viu? E aí eu comecei com pequenos contos. Na verdade, eu contava histórias minhas no Facebook. Escrevia aleatoriamente. Me dava vontade, eu chegava lá e escrevia. E eu dizia, e às vezes dava 300 curtidas. E, meu Deus, alguma coisa aqui de validade nesse texto. Até que um dia eu me invoquei, porque aquela validade era sempre pros outros, nunca pra mim. Não tinha um retorno. E aí, nesse cansaço, eu disse, não, eu vou escrever, então, contos pra formar um livro e as pessoas, 300 curtidas, se tornem 300 leitores da obra e que comprem e que dê retorno na minha transição de gênero. Porque eu preciso de dinheiro pra transição de gênero. Quando eu escrevi o Contos, eu já tinha estipulado o princípio dessa tese transantropológica. Então, eu não podia, enquanto Contos, contar uma história, primeiro, que não fosse minha. Segundo, eu não poderia... criar algo que realmente não fosse verídico em algum processo humano. Então, por exemplo, quando a gente começou a escrever o Contos Transantropológicos no volume 1, a pergunta que mais faziam era, tá, mas são verdadeiros esses contos? São fictícios? Aí eu perguntava, o que importa? Você chora assistindo O Senhor dos Anéis? Você anseia pelo fim do Harry Potter ou pelo não fim do Harry Potter? O filme que é irreal, subjetivamente imaginário, toca... a sua humanidade. Então, se toca a sua humanidade não é real, de que importa você saber se o livro foi vivenciado por mim, se a história do conto foi vivenciada por outra pessoa? E esse é um processo que cabe a você identificar. Se lhe tocou internamente, é real, potencialmente. E aí, a gente escreveu 19 contos sobre transantropologia. E foi muito bom porque ele esgotou, assim, em 7 meses, 8 meses não tinha na livraria Taverna nenhum livro mais. A gente chegou aí no interior fazer algumas palestras, inclusive numa escola da cidade de Farroupilha, que foi uma experiência maravilhosa, porque é uma escola estadual, a gente atendeu 350 alunos em 2 sessões, em fala, exposição sobre contos transantropológicos, e um menino... No final veio e disse assim, quanto que é? Eu disse, é tanto livro. Eu digo, eu quero agora. Ele abriu a carteira. Primeiro que eu nunca vi um estudante de escola estadual, porque eu era estudante de escola estadual, nunca teria o dinheiro, o valor de um livro independente para pagar. O menino pagou, comprou o livro, eu autografei, ele disse, eu vou ler. E aquilo me deixou muito espantada, porque a gente fez a leitura de alguns contos para eles. E foi muito... Essa força literária é muito importante, principalmente quando a gente fala de existencialismo. Quanto isso cria uma força de vida interna no indivíduo. E aí, quando eu terminei o Contos, eu disse, agora eu quero escrever mais. E eu nunca pensei que eu ia passar para poesia. Eu desprezava muitos contos. Foi lendo um livro Contos, da Clarice Lispector, que eu comecei a ver o poder disso, porque eu li só um. Eu só li um conto do livro enorme dela, que tem toda a obra de contos. E foi na casa de um ex-namorado que eu peguei o livro emprestado. Eu li o primeiro conto que falava sobre término de relacionamento, eu terminei o relacionamento com ele, tive que devolver o livro, mas aquilo foi importantíssimo, foi algo muito, muito, muito catastrófico, porque me tirou a ideia de que um conto é algo extremamente barato literariamente, barato enquanto o conteúdo da obra, assim. Quando eu passei para poesia, mais ainda. Eu disse assim, poesia? Nunca vou escrever poesia. Poesia é algo que não me cabe, né? É muito pequeno. E aí eu tive que morder toda a minha língua existencial, até porque são 4 livros e no total são 100 poesias. E todas baseadas em obra filosófica. Ou seja, eu simplesmente desprezei algo que hoje me faz sentir muito, muito, muito existente. Tanto que participo de alguns slams, que são competições de poesias nas ruas da cidade. Fui campeã na primeira slam que eu participei, que é o slam Chamego, num mês que agora a gente vai ter a final em setembro. E é algo interessantíssimo porque eu percebi, não só nas poesias de rua, mas como na minha própria escrita poética, que é muito e fortemente real a minha presença na poesia. Quando eu leio, eu me sinto nela, e isso é extremamente metafísico, é extremamente ontológico, é extremamente filosófico, e é tudo que eu gostaria de ter feito.
Bom, e eu queria voltar um pouco ainda. Qual que é a importância que a literatura tem no teu momento de transição e no teu momento de compreender a transexualidade e a tua transição de gênero? A literatura, não apenas a filosofia, mas a oportunidade de tu escrever e de expor isso, te permitiu evoluir também?
É, na verdade, como boa parte da sociedade cisgênera, e cisgênera é o termo que a gente utiliza para pessoas que aceitam um gênero quando nascem, a depender do limite do corpo. Então, se o corpo tem um pênis, é dito que é um homem, ele aceita, esse indivíduo aceita esse papel. Então, ele passa a ser uma pessoa cisgênera, um homem cisgênero, uma mulher, um corpo com vagina, quando assume a identidade de mulher, porque foi dado no nascimento, é uma mulher cisgênera. O indivíduo transgênero é um indivíduo que não aceita. O trans é exatamente do latim aquilo que está do outro lado. Em oposição ao gênero, a depender do corpo. Então, a gente acaba construindo. E esse termo de construção é muito interessante, porque algumas pessoas dizem, não, mas todos estamos em construção. E a grande diferença entre as pessoas cisgêneras e as pessoas transgêneras é que as pessoas cisgêneras, elas não têm autonomia nessa construção. Essa construção tem um limite. E esse limite parte inicialmente do nome, que não foi ela que ofertou a ela mesma, do corpo que é dado a um corpo que tem um tipo de um padrão característico de gênero. O homem sempre tem as características planificadas, a mulher sempre tem características planificadas, e essa plenitude é uma plenitude de um regime existencial de gênero. As pessoas transgêneras, elas rompem esse limite, vão ao extremo de alterarem a bioquímica do corpo, a fisiologia do corpo, inclusive a própria identidade. Nem as pessoas LGBT, lésbicas, gays e bissexuais, enquanto pessoas cisgêneras que aceitam o gênero, um menino gay é um homem que se relaciona com outro homem afetivo sexualmente. Uma menina lésbica é uma mulher que se relaciona com outra mulher. Então, essas diferentes características de relacionamento afetivo sexual, de desejos afetivos sexuais, não altera o nome da pessoa na identidade. Quando uma pessoa transgênera altera o nome, ela reescreve toda a relação dela com a história, com a sua história, com aquilo que foi escrito, e com as pessoas, as personagens dessa história. E muitas vezes ela perde boa parte dessas personagens, porque essa pessoa nova, que tem um nome novo, ela não fazia parte da história antiga. A gente chama em transantropologia, era uma existência sem ausente. E essa existência ausente, ela passa a ser presente em uma nova história que não existe ainda. Então, quando eu escrevo, a literatura, ela me permite acompanhar esse ritmo. É uma benção, uma maldição, entre aspas. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho a maturidade de escrever, e de fazer toda a publicização, a diagramação e a capa, é o meu pai que faz. Durante um bom tempo, não tinha relação nenhuma com meu pai em relação à questão transgênera. E aí, quando eu comecei a fazer a publicação e a escrever e a procurar incentivo, meu pai foi lá e fez as produções. Minha mãe também, boa parte, lê os textos, dialoga comigo a respeito dos conceitos. Então, a literatura, ela me aproximou de uma humanização. Só que esse é um problema, porque eu sou, dentro de uma sociedade racista, eu sou uma mulher transgênera branca. E ainda que eu seja transgênera e não entendida por muitas pessoas, a branquitude me defende muito. Então não é um privilégio no sentido de um merecimento, mas é um privilégio no sentido de uma sociedade branca que privilegiou uma historicidade branca no nosso país, que me permitiu, por exemplo, aos 5 anos, com a história da minha família branca, de ter economicamente uma estabilidade, aos 5 anos eu poderia escolher o que eu ia ler e não o que eu ia comer. Diferente de milhares de outras pessoas transgêneras, por exemplo, negras, que moram na periferia, que não têm sequer uma estabilidade familiar, como que a literatura poderia incentivar nesse sentido? Então, eu reflito muito a respeito desses processos literários, desses benefícios literários em relação a isso. Não é de agora que eu leio, tanto é que não é de agora que eu escrevo, mas nunca escrevi para publicar livro. Eu escrevo, e cada vez que eu escrevo, é para minha existencialidade. Quando eu vejo que eu escrevi uma obra, tanto faz, pode ficar soterrado os livros na minha casa sem eu vender um, mas eu publiquei e o meu nome está em uma obra, e aquilo é muito importante, porque a minha escrita é que me faz. Tanto é que eu tenho os meus livros tatuados no meu corpo. E isso porque eu nunca vou ter nenhum tipo de nunca vou me sentir insatisfeita com esta obra que faz parte de mim também. É algo que me torna muito, muito coerente com isso. E adoro, tenho uma paixão enorme pelo Sartre, e muito mais pelo Sartre do que pela Simone de Beauvoir. Mesmo que ela me dê muita base teórica, que é também existencialista, ele fala muito disso, de quanto a gente tem que colocar o que a gente escreve em força existencial. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente escreve. Então, eu fugi da academia, não publico nada para Lattes, não tenho essa intenção, não tenho que seguir os critérios estabelecidos por outras pessoas, que são critérios que respondem a um sistema que não me privilegia, não me privilegia a minha obra. não faria isso para isto. Eu faço exatamente... O único indivíduo a que eu presto serviço à minha literatura sou eu. Se as outras pessoas quiserem se interessar, o que eu quero? Tu pode até perguntar, o que tu quer, Tera? Qual é o resultado que tu quer que a tua obra tenha? Eu não quero resultado nenhum. Se as pessoas quiserem ler, que leiam. Se quiserem criticar, que critiquem. Se quiserem gostar, que gostem. Porque a liberdade que eu permito que as pessoas tenham com esses textos que eu publico é a liberdade que eu assumo, que eu quero que as pessoas respeitem na minha própria existência. Então, acho que tem uma questão muito de liberdade e responsabilidade dentro disso. Uhum. Autonomia existencial para isso.
Uhum. E como que tu vê, tendo já uma certa experiência assim, na publicação e no lançamento, como que tu vê o tema da... transexualidade e o tema tema da sexualidade mesmo na literatura atual brasileira. O que que tu vê de destaque para isso? O que que a gente poderia destacar se existe um movimento por surgir novos autores assim também, que falem sobre isso, que exponham essas questões?
A gente tem algumas... A gente tem, na verdade, uma historicidade de literatura trans, e aí isso pode ser tanto... A literatura trans pode ser tanto a autoria trans quanto um conteúdo trans, né? Então, daqui a pouco a gente tem escritores e escritoras transgêneros há um bom tempo sem falar ou tratar do tema e publicar literatura trans. Agora, de literatura trans, enquanto... A existência trans sendo discutida nos textos e publicados, a gente tem mais de 60 obras publicadas no Brasil. E as pessoas não conhecem. Uhum. Não conhecem por quê? É normal e comum que não conheçam, porque a questão transgênero, e como a gente disse, a palavra, o próprio termo transexual é um termo extremamente... um termo incógnita na nossa sociedade. Fala transexual na rua pra qualquer pessoa, a pessoa pode entender. A primeira coisa que ela vai entender é a prostituição. E isso porque, historicamente, não tem como a gente falar da historicidade trans sem falar da historicidade da prostituição. Então, a literatura, ela acaba de ser um porto de entendimento disso. A Mara Moira, que é uma escritora paulista, ela é doutora na área de literatura, ela publicou E Se Eu Fosse Puta, acho que há uns 2 anos atrás, e é interessantíssimo como essa questão de prostituição e transexualidade e literatura caminham nesse triênio muito forte. Existem outras autoras, Jaqueline de Jesus, se eu não me engano, eu vou te ser sincera, assim, eu não leio outros autores trans, tenho as obras, folheio, mas não consigo me basear, exatamente porque são estruturas que eu não consigo sentir na minha própria experiência, exatamente porque não é porque um autor trans publica uma obra trans que vai dizer da experiência de uma outra pessoa trans. Sim. Então eu me dou muito essa liberdade. Obviamente, eu prefiro muito mais, enquanto uma pessoa trans, estar me vinculando e me relacionando humanamente com essas pessoas trans, conhecer a obra delas é muito mais conhecê-las nesse sentido, né? E isso fala de uma série de dificuldades existenciais que são muito fortes e que uma obra não vai tratar com tanta coerência do que eu me relacionar estritamente com essa pessoa. Tanto que tu pode querer ler minha obra e tu pode dizer assim, ah, esta é Atena, ou alguma coisa da Atena tem aqui. Na verdade, tu vai ler minha obra, tu vai ler o que tem em você mesmo. E em qualquer momento você lê somente aquilo que carrega em você. Você não lê o escritor ou a escritora que tá ali publicizando isso. Ainda que existam conceitos todos relacionados, muitas vezes você pode criar esses conceitos, mas daqui a pouco, como eu te disse, vão ler a obra e podem usar isso contra... A própria autora. Mas existe uma historicidade de literatura trans produzida por pessoa trans no Brasil, mas desconhecida.
Atena, tanto a filosofia quanto a sexualidade já foram abordadas em formato poético, mas a questão da transexualidade ainda é um pouco saliente, né? De que forma a poesia te permite abordar a filosofia, a sexualidade e cruzar essas três questões, o formato poético, o tema, o contexto filosófico e o tema da sexualidade nessa obra? Porque, na verdade, são muitas referências de nichos até diferentes.
Sim.
Né?
Acho que... Principalmente, acho que eu vou ser muito, muito prática, assim, pelo prazer. Acho que nem... Ainda que... Pelo prazer, assim. Você vai lá e publica, você vai lá e escreve uma poesia e você sente prazer com aquilo, assim. Acho que O objetivo é eu sentir prazer. Então, ao mesmo tempo, existem algumas ontologias trans publicadas coletivamente com poesias de pessoas transgêneras no Brasil. São Paulo, novamente, é pioneira nisso. Mas uma autora trans escrever e publicar somente poesias que tenham esse contexto de transantropologia, de sexualidade, de filosofia, acho que vai muito, obviamente, desse prazer de ser reconhecida também no livro, né? Até porque o livro vai ficar permanentemente ali, então você tem essa possibilidade de publicizar isso. Mas acho que é pelo prazer, e essa é a diferença. Eu gosto de ler poesias que me deem prazer, e o prazer é de algo que transcende essa metafísica, é muito particular. Tem gente que não gosta de poesia. Tem gente que gosta de poesia métrica, tem gente que não gosta de poesia métrica, tem gente que gosta de poesia pequena, tem gente que gosta de poesia de duas páginas. É algo subjetivo demais, você entende? Mas eu acho que uma característica pioneira para eu poder publicar um texto que fale de tantos nichos e que não se confunde, que um não contraria o outro, ou que contraria se me der prazer. Acho que isso é muito... Vale tudo para o prazer de escrever poesia. Vale tudo. Desde que gere prazer em mim, eu estou escrevendo. Se eu não tenho prazer, eu não escrevo. É tipo fazer sexo.
E, Athena, tu falou de várias formas de estudo que tu tem, inclusive tu tá cursando filosofia na UFPEL. Quanto esses debates acadêmicos e as leituras que a academia te indica ou te proporciona, o quanto essa interação com a academia pode ser vista na tua produção?
Como nenhuma. Nenhuma. A questão o espaço, eu poderia estudar em qualquer instituição que o contexto da instituição ela não me favoreceria tanto quanto a minha interação com o estudo, a minha leitura. As pessoas elas têm uma dificuldade de entender que não existe obra difícil. Existe uma obra complexa que você tem que começar do princípio até os fundamentos e desenvolver toda a tese. Então, tem muita gente que acha certos autores como Platão, Aristóteles difíceis, ou outros tantos autores, inclusive o Hegel. Só que, exatamente, você parar e ler com seriedade ou estudar com seriedade é algo que eu encontro pouco na academia. Eu encontro tão pouco. Eu fiz 7 anos de Ciências da Natureza. Estudei Química e Biologia no Instituto Federal. E saí para a área de Educação, para a área de Filosofia. Cheguei a dar aula 2 anos no Estado, em Canoas. Mas eu tinha pouco de existencialidade de humanidade discutida na academia. Era muito texto, muito papel, muito conteúdo que não era diagnosticado enquanto um conteúdo de humanidade. Não me respondia mesmo. Tanto é que todas as obras e todos os estudos que eu favoreço dentro dos meus espaços internos, em momento de ler, de estudar, obviamente são espaços que são muito íntimos. E acho que o estudo tem muito disso. Eu não começo um estudo para não me sentir modificada. O próprio Paulo Freire foi falar de liberdade e de educação quando ele foi isolado, quando ele foi retirado do Brasil. Então, o espaço da academia, ele é um potencial espaço para a gente iniciar uma carreira, entre aspas, ou uma trajetória de estudo. Mas esse estudo não se dá dentro da academia ou escrevendo e publicizando na academia. Já perdi muita saúde mental na academia. Eu não quero perder a existência na academia. Se eu puder, quanto mais distante eu estiver desse espaço, no sentido de estar institucionalizada muito mais do que isso. Eu perco muita liberdade com isso. E esse processo de educação, da gente poder dialogar e conversar e construir, respeitando em mesmo peso a validade existencial de cada humanidade, de cada pensamento, de cada conceito que as pessoas carregam por aí, e não querer sobrepujar um ao outro, mas a gente poder existir permanentemente nisso, é muito válido. Entende? Então, acho que... E não é desmerecer, muito pelo contrário. É saber qual é o potencial de cada espaço. Uhum. Acho que isso a gente tem que ter muito... Nunca, em nenhum momento, você vai ver eu distorcer qualquer espaço. Não tem que distorcer. Eu tenho que torcer e tirar dali o que for de melhor pra mim. A mim eu entendi que não tinha tanto quanto eu pudesse ler em um momento sozinha, estudar em casa, escrever meus artigos, mas esses artigos que respondessem à minha existencialidade, ou os meus livros que dessem essa vivacidade, que eu saísse com essa autonomia de crescer enquanto uma intelectual, enquanto uma filósofa, enquanto uma escritora. E pra tu ver, qual foi a universidade? Não é aquelas que é a universidade da vida, você não tem um diploma, você tem... Um papel não vai me fazer filósofa, entende? Eu construí uma tese filosófica social e que explique a minha existência que vai me tornar filósofa. E foi assim que aconteceu com todos os grandes filósofos. E não que eu queira me tornar uma grande filósofa, muito pelo contrário. Tanto é que a primeira pessoa que me dá e se denomina como filósofa sou eu, basta pra mim, ponto.
Então tá. Atena, onde que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Livraria Taverna. A gente vai ter dois saraus agora em agosto, na Livraria Baleia, lá na aldeia, e no Bestiário, no Sarau Vocábulo, na antiga 51, perto da Cristóvão Colombo. E tem o audiobook do Liberté no YouTube, para quem não tiver meios de comprar, pode estar disponível lá. Eu leio as 25 poesias, é só procurar Liberté, Atena, acho que vai conseguir encontrar.
Então tá certo. Quero agradecer a tua presença aqui, muito obrigado.
Eu que agradeço, desculpa qualquer coisa, foi um prazer conversar com você.
Tá certo. Hoje, no Folhetim, recebemos a escritora Atena Beauvoir, que está lançando o seu livro Liberté, Poesia, Filosofia e Transantropologia. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.